Este podcast não é recomendado para pessoas idiotas, crédulas ou com idade mental inferior a 16 anos. Depois não aleguem falta de aviso.
Olá pessoal, estamos aqui novamente reunidos para mais um Geisha Track. Dessa vez está eu aqui, mais o Flávio Mota, para a gente informar para vocês as notícias mais legais do momento.
É isso aí pessoal, passou uma semana e eu voltei.
Alguns quilos mais jovem.
É, eu ainda não me pesei não, mas eu sei que um tempo atrás eu tava igual ao Rio de Janeiro esse tempo atrás. Era Rio mais 20, era o Mota mais menos 20.
Então, agora a gente tem um Mota menos 20 aqui, tem penalidade.
É isso aí, pé da cadeira agradece.
Vamos começar aqui pela primeira notícia do dia. Pai de santo que prometia trazer o amor em 3 horas é preso no Rio de Janeiro.
Deus, tá vendo tudo que ele tá fazendo.
Pai de santo prometia trazer o amor em 3 horas.
É, o cara mandava trazer
cara,
antes de Kombi, né?
Alguma coisa tá errada nisso aí, mas...
Vamos ver aqui.
Vamos lá, vamos ver o que dá.
Pai Bruno de Pombagira...
Say what?
Extorquiu clientes 3 vezes. É, o nome do cara é mesmo, Bruno de Pombagira. Ele alegou que demônios pediam mais dinheiro para trabalho ser feito.
É, essa parte é a parte mais verídica da notícia.
Cara, é muito fora do
normal. Você sabe qual é o nome do demônio que perde mais dinheiro? Filha da puta!
Vamos lá então. Policiais do 14º DP do Leblon prenderam uma quadrilha de estelionatários que aplicava golpe em pessoas emocionalmente abaladas. Com a alcunha de Pai Bruno de Pombagira, que não dá pra ter esse
nome. Meu Deus, cara.
Edmar Santos de Araújo, de 23 anos, prometia trazer a pessoa amada em 3 horas. Ele e um comparsa foram presos.
É porque é Pombagira.
É porque era Pombagira, cara. Aplicando um golpe em um morador do Arpoador.
Cara,
a quadrilha.
Arpoador, de... é lugar de gente com grana, não é?
Dinheiro, cara. Deve ser, cara. Eu não sei como é que é, mas lá deve ser. Porque todo mundo, tem um monte de gente falando. Se tem Bossa Nova falando, deve ser bairro de gente.
Ah, e eu penso assim. Se o cara mora no Arpoador, ele tem dinheiro, mas não tem muito cérebro, não.
Não, é assim, ó. Se eu tô...
Porque pra cair numa dessa, pô.
Então, é assim. Se o Tom Jobim fala, é de rico. Se o Bezerra da Silva fala, é de pobre.
Ah, tá.
Porque eu imagino esse daí, porque eu não conheço o Rio. Então, vamos lá. A quadrilha, que ainda contava com o apoio de duas secretárias, não é duas secretarias, não é política.
Não é escola.
Não é política. Extorquiu quase R$2.000 da vítima. Em três pagamentos, sempre com a desculpa de que o diabo e demônios queriam mais dinheiro para que o trabalho fosse realizado.
Caramba, cara. Olha, eu já vi diabo pedir alma, assim, nos filmes, né? Mas dinheiro?
Cara, mas tem lugar não, que fala... Ué, mas tem lugar que
será
fala que Deus...
Será que a Cristo tá tão foda, assim, que até o diabo tá pedindo dinheiro?
Tá mesmo.
Glória a Deus! Aleluia!
Caramba. Nossa, Deus. Morre, diabo. Quer dizer,
Tem uma música que eu tava vendo, uma banda nova aí, que fala que o... Me chama, que o cara queria... Pensando bem, chama o cara, tá, tem história do cara que vai pro inferno e fala, ah, pelo menos eu não tenho que trabalhar aqui, então não é tão ruim, tá ligado? Só que, meu, é...
Meu Deus do céu.
Mas vamos ver aqui. De acordo com a delegada adjunta do 14º DP, Flávia Monteiro, ele não é podcaster, cara?
Flávia Monteiro?
Tem uma podcaster com esse nome. A vítima procurou a delegacia na tarde dessa terça-feira para registrar a ocorrência. Segundo o depoimento, no domingo, a vítima entrou em contato com o pai Bruno para que ele ajudasse a reatar um antigo relacionamento. Pelo serviço religioso, ela cobrou, foi cobrado R$350.
Cara, mas peraí, vamos dar um parênteses aí. Essa notícia tá muito esquisita. O cara, ele... pagou lá, o pai Bruno da Pombagira, pagou a Pombagira pra trazer a pessoa de volta, né? E aí ele se sentiu lesado.
É, isso mesmo.
Uma vez que a Flávia Monteiro, ela é policial, tudo assim... Vamos fazer uma pergunta pra você, Glaucio. Imagina você sendo policial.
Sim, eu delegado ali. Eu com meu óculos Amber Vision, minha camisa florida aberta até mais ou menos meio do peito.
Mostrando a medalha.
É, mostrando a medalha.
Não podemos falar do que, mas tudo bem.
Sim.
Aí eu chego pra você e falo assim, ó... Delegado.
Eu gosto de delegado. Então, doutor, me chama de doutor.
Minha namorada Jéssica me largou. Jéssica, te amo. Você ainda não me largou, tá? Obrigado por isso, eu agradeço de fundo do coração. A minha namorada Jéssica me largou e eu paguei com um pai de santo que não a conhece pra trazê-la de volta pra mim.
Caralho! Vai tomar no cu! Porra!
Sim.
Você, assim, seria dentro da lei? Você me dá uma zoada por isso?
É lógico que seria, cara.
Faz o que tu queres, fazer tudo da lei, né?
É. Não, porque eu acho que sério mesmo, o cara me disse assim, não, mas o cara me roubou, o cara falou que ia trazer meu amor em 3 horas.
Então 3 horas, cara? Pô, mas nem pizzaria tá trazendo tá trazendo o que você quer em 3 horas?
Não,
mas
isso é uma ideia, vamos lá, vamos continuar aqui pra
não, gente brincadeira, ver. As pizzarias aqui da minha cidade até que são boas.
É que não tem como atravessar, a gente demora 1 hora e meia pra atravessar a cidade, então não tem como demorar mais que isso.
Ah, é, o trânsito atualmente tá...
É, então...
Eu totalmente espontâneo. Não que do Rio de Janeiro fosse em São Paulo, ele tinha colocado 3 semanas.
Né? Eita.
3 semanas se não chover. Aí dava uma propaganda correta.
O cara podia falar em 3 meses, cara. Até 3 meses o cara já sumiu, mudou de nome, já virou pai. É, né, pai João de Ogum e acabou, mano.
Não, mas. Bom. Olha, eu acho que essa é uma das notícias mais tensas, assim.
Deixa eu dar uma olhada aqui. De acordo com o delegado, tal, tá, já falei isso daí. Tá, que ele cobrou R$350. Para que o pagamento fosse realizado, o motoboy Alex Ribeiro de Souza, de 26 anos, se encontrou com a vítima no arpoador e pegou o dinheiro.
Cara, peraí. Pai de santo tem motoboy?
Yeah, baby.
Exatamente, tem um motoboy. Que o cara então... é importante. Eu quero pensar.
Eu trabalho pra ele. Ah, não, mas tá certo. O começo da notícia fala que é uma quadrilha.
É, então. Em 3 horas depois, quando terminou o prazo para que o namoro da vítima fosse reatado, o pai Bruno ligou para a vítima e alegou que, a pedido dos demônios,
não tem menino do capeta.
O serviço só seria terminado se houvesse o pagamento de mais R$500. O que foi feito? Alex voltou ao bairro da Zona Sul e buscou o segundo pagamento.
Cara, mas peraí. Vamos. Você reparou que o erro da vítima já tá aí, né?
Não, não é só isso. Veja não, só. Não,
peraí, vamos comentar essa parte. Cara, eu falo pra você, eu resolvo seu problema em 3 horas. Se eu não resolvi, por que eu vou cobrar? Por que você vai pagar mais pra eu fazer o negócio?
Você já foi no mecânico, você já teve que arrumar seu carro?
Mecânico é uma coisa. Mecânico, o que acontece? Se você vai lá e fala assim, ó. Ah, seu carro tá pronto segunda-feira. Seu carro não tá pronto na segunda-feira, dá duas uma. Ou você carrega o carro nas costas e leva embora. Uhum. Né? Mas, por exemplo, o mecânico, ele deu um prazo pra você. Aí, cara, existem N fatores que podem atrapalhar o mecânico, correto? Sim. Uhum. Às vezes o cara não recebeu a peça, acontece.
Ah, acontece, normal.
Às vezes deu um problema na família, né? Às vezes o cara achou a camisinha com a lata de... no extrato de tomate. Então... Né? Às vezes o cara achou uma camisinha com extrato de tomate.
Tá deixando com vontade de vomitar da porra.
Então. Né? Às vezes ocorre o seguinte também, cara. Aqui ali então, é o seguinte, ali aquele que cara. Acontece? Ele é o mecânico do amor. Ele é o amor das pessoas.
Love by
então, night. Às vezes ele tem alguns certos empecilhos dele.
Tá, cara, só que assim, se o meu slogan é eu faço serviço em tanto tempo.
É, então.
A partir do momento que eu não cumprir, acabou o nosso contrato.
Exatamente, se ele não tivesse
pedido. O José da Silva e. Ou o Manolo Rei. Não, Manolo Rei é nome de dublador. O Trololó da Silva aí. Se o cara. Se eu pego o serviço e não foi feito, cara, acabou o nosso negócio. O que ele tinha que fazer é correr atrás e pegar o dinheiro de volta.
Vamos continuar aqui. A vítima só se deu conta que estava caindo em um golpe quando o pai Bruno voltou a ligar pedindo mais dinheiro. Nas ligações, o estelionatário alegava que se o pagamento não fosse efetuado, o diabo iria matá-lo e que ele pessoalmente se encontraria com a vítima, acompanhado de várias coisas ruins. Dessa vez, ele queria 950.
Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
Na delegacia, a delegada pediu...
O cara ficou refém... Cara, ele virou um refém espiritual.
É, ele virou refém do diabo. É, coisa...
Meu Deus, cara.
Tá, vamos lá.
Não, é muito tenso essa notícia.
Não, é pior que é o foda, cara. Porque é o seguinte, mas nem pai de santo fala muito de diabo. Eles não falam essas coisas.
Não, ele tem lá o...
Não, porque não tem nada a ver com... Exatamente, não tem nada a ver com cristianismo, cara. É uma outra parada.
Então, já aproveitando, se a gente tiver errado aí, por favor, e-mails, Twitter, todas essas paradas.
Nem que seja pra xingar.
Se joga, pintosa!
Na delegacia, A delegada pediu que a vítima entrasse em contato com o pai Bruno para que o pagamento fosse realizado, porém dessa vez o golpista solicitou que o pagamento fosse feito através de depósito bancário em uma conta poupança no nome do motoboy. Depois de muita insistência, o líder da quadrilha aceitou que Alex fosse até o arpoador buscar um novo pagamento. Ao chegar no local combinado, às 19 horas da terça-feira, Alex foi preso em flagrante. Em depoimento, ele contou que não sabia que o pai Bruno fazia e que apenas buscava os pagamentos. Ele ainda informou o endereço da casa do golpista. Os policiais foram até Nilópolis, na Baixada Fluminense, e prenderam o pai Bruno na madrugada dessa quarta-feira. Ele não quis prestar depoimento e disse que só falará em juízo. Ele apenas confirmou que conseguia trazer o amor em 3 horas.
Ah, vai merda, porra! Vai merda! Vai!
Foi o que eu falei. Uhum. O cara fez o comercial,
é.
Né?
É.
Por exemplo, é igual. Ó, esse negócio de trazer as coisas em tempo, eu penso que é igual pizzaria. É.
Sim.
O cara fala assim, ó, trazemos a pizza em tanto tempo, senão a pizza sai de graça. Acabou, cara, é um contrato ali.
Não, de uma pizzaria falou que se atrasasse o cara dava outra.
E aí?
Imagina se o cara fizesse isso daí.
Olha, uma coisa que aconteceu.
O cara chegou, dança o amor em 3 horas. Um veio e começa, tá bom, então vou trazer um monte. Começa a dar aquele, vem aquela cambada assim, né, tipo, aí vão
de bang, vai, né? Que é, vai que ele poderia fazer isso,
é.
Falar que não deu certo, falou assim, ó, não deu certo aí com trazer o seu amor de volta, porém vou te apresentar uma pessoa.
É, eu vou colocar alguém no seu caminho.
Exatamente.
O cara não, o cara foi Zé Ruela agora nessa hora.
É, eu imagina só, esse tal de Bruno, eu não vou nem falar pai Bruno, porque... Cara, é um charlatão, então
cara,
não pegou.
O cara até outra coisa.
Imagina lá, ele enganou, não, ele enganou. Ele falou lá que a Maria queria um homem. Aí esse José Manolo aí, ele quer uma mulher.
Sim.
Ele tem 2 clientes de potencial. Junto os dois, acabou.
É, junto os dois.
O cara falou só, eu não resolvi seu amor em 3 horas, mas eu te dei um novo amor. Pô, cara, eu vou ser marqueteiro, cara.
Pai Flavinho, como é que é? Pai Flavinho de alguma coisa aí. Com mexendo.
Só não resolve o problema de dinheiro, filho, porque eu quero resolver o meu primeiro.
É. Só não resolve dinheiro.
Tem que resolver o meu primeiro.
Então vamos lá. Quanto a ele, já havia outros 2 registros pelo mesmo crime.
Aí, ó, a Maria procurando...
E o outro, no comendador Soares. Para atrair clientes, o pai de santo fazia anúncios em jornais. Ele vai responder por... É, formação de quadrilha, estelionato e pode pegar até 10 anos de prisão.
Cara, olha, o cara é muito cabeçudo, né, cara? Mas, de verdade, ó, me perdoem os outros, mas assim, esse cara aqui, o cliente desse...
Eu acho que o pior é o cliente.
O cliente,
cara,
do Pombadeira aí...
A pessoa que vai atrás de um negócio, cara, desse merece mesmo, mas...
Eu não digo os R$2.000, mas que os R$350, olha, ele merecia ter perdido, perdeu.
Então, mas que música eu colocaria? Eu fiz...
Agora eu quero dar um conselho sentimental para as pessoas. Sim. Que estão
pondo e vou
no mesmo, no mesmo problema que esse cara, tá? Tocando Kennedy agora, tá? Tô com vontade de enfiar a faca na barriga, mas tudo bem. Olha só, se você se separou da pessoa que você ama e você quer a pessoa que você ama de volta, existem 2 coisas que tem que acontecer. Primeiro, você tomar vergonha na cara junto com um banho, tá? E você vai lá e fala com a pessoa. Agora, pra dar certo, é simples. A pessoa amada, ela tem que querer você de volta. Olha só, é uma solução mundana. Eu não fui ao mundo espiritual, eu não fiz nada, tá? Porque afinal eu tenho medo de questões espirituais, tá? Simples assim. Pelo amor de Deus, cara. Glaucio, eu tô indignado com essa notícia, cara. O que a gente vai tocar?
Vamos colocar uma coisa de outra pilantragem feita nesse. Uma música que fala de outra pilantragem, que é o Terreiro do Desmanche. Do Gangrena Gasosa.
Opa, Gangrena Gasosa.
Conta de uma clínica de transplante. É, numa clínica de transplante que no fundo dela funciona um terreiro espírita. Que arranca os pedaços das pessoas pra colocar nos clientes.
Meu Deus, vai, toca aí, vai. Vamos pra próxima notícia.
Vamos lá. Mano, tá, mano. Não, mas tipo de...
Gente, vou... espero que vocês tenham gostado da música aí. Gangrena Gasosa é foda pra galera. Tá, qual que é a próxima notícia aí, Glaucio?
Notícia: mulher pede indenização na justiça por ter casado com um homem de pênis pequeno.
Ih, rapaz, que loucura!
Cara, hoje é o dia da, dos advogados, né? Advogado e polícia.
Advogado, a gente devia ter feito a gente devia ter feito direito, cara. Porque...
O podcast direito ou direito à faculdade?
A gente vai fazer um podcast de direito, cara, que é só esse tipo de coisa.
Caramba, olha aí, eu quero R$50 pela ideia. Se alguém fizer um podcast sobre leis bizarras e... como que fala?
Justiça, é.
É, sobre julgamentos bizarros. Tá, por favor, eu quero cinquentinho, tá? E meu nome no podcast.
Ainda vou fazer o episódio especial de artigos científicos. Eu vou pegar só artigo científico, bagaceiro, eu tô separando uns aqui. A gente vai colocar uns só artigos científicos.
Beleza, esse vai pro especial de... vamos lá, a gente pode fazer especial. Não, número 20, alguma coisa assim.
Darwin, eu vou pegar o Universidade do Darwin.
Quando que é?
Sei lá quando que é.
Depois a gente pesquisa.
Quando aparecer no Google aqui, assim, ó, a gente deixa gravado, é quando aparecer no Google especial, tipo aquele especial de algum cientista famoso, aí a gente manda.
Ah, apareceu, acho que foi um artista que apareceu. Mas vamos voltar pra notícia aí.
Carla Dias Batista, 26 anos, advogada e residente do município de Porto Grande. Olha, o nome já é do Amapá.
Eu acho que aí já começa a decepção, né? Porque ela morava em Porto Grande, a gente já sabe o que ela esperava.
É, então. Decidiu processar seu ex-marido por uma questão até então inusitada na jurisprudência nacional. Ela processa Antônio Chagas Dolores, comerciante de 53 anos, por insignificância peniana.
Oh my God!
Pera só um pouquinho. Parou que agora eu vou... me vem uma coisa à cabeça pensante. A Carla Dias não é a menina que fazia...
Não, não é ela, é outra.
Não é a menininha do Tiquititas, cara? Cara, a menininha do Tiquititas, cara.
Não, eu lembro que ela fez um papel naquela novela Clone, que era...
Ixalá! Puta, é essa mina, cara.
Ela mesmo. Eu já vi umas fotos dela aqui, ó. Eu vou colocar no post também, ela tá mó gostosa, cara.
E gosta de pau grande agora, porque...
Que delícia!
Então, mas olha só.
Vamos fazer, não, é processo, vamos parar com isso aí.
Ah, a gente tá lendo a notícia, cara. O nome da menina é Carla Dias, a gente associou com a primeira Carla Dias que veio à sua cabeça.
Ah, sim,
vamos lá. Se, por favor, se alguém tiver a outra Carla Dias aí na cabeça, manda pra gente que eu quero ver. É. Mas vamos lá, essa Carla, ó, essa aqui da notícia, ela tem 26 anos.
É, exatamente.
O Chagas, não sei o que, ela tem 53. Pera aí, 26 vezes 2, 52. O cara tem o dobro da idade dela.
Dependendo da situação, o que o cara faz da vida, deixa eu ver.
Cara, espera só um pouquinho. Quando essa menina nasceu, o cara já tinha idade pra terminar a faculdade, meu.
O cara é comerciante, provavelmente o cara deve ter dinheiro, cara. O cara deve ter alguma loja, alguma coisa. Que diferença faz, maluco?
Ah, não sei.
É maldade, né?
Mas mano? Eu gostei do termo insignificância peniana.
Cara, eu vou fazer uma banda com esse nome. Imagina você tocando. Aqui é a insignificância peniana. Os caras ficam imaginando coisa de você, né? As meninas ficam fazendo mau juízo.
É isso aí.
As meninas piram, né? Vamos lá então. Tá. Embora seja inédito no Brasil, processos de insignificância peniana são bastante frequentes nos Estados Unidos e Canadá. Essa moléstia é caracterizada por pênis em estado ereto que não atingem a 8 centímetros. A literatura médica afirma que esta reduzida envergadura inibe drasticamente a libido feminino, interferindo de forma impactante na construção do desejo sexual.
Espera só um pouquinho, vamos lá de novo. O cara tem um... não tá falando que ele tem, mas a insuficiência... insuficiência? Insignificância. Mas insuficiência também, né?
É...
no sexo, tá dentro e tá fora da questão. Claro. Repetidas vezes.
Sim.
8 centímetros. É... bom. Espera só um pouquinho.
Vai pegar a régua aí?
Não, é.
Cara, que coisa é essa, cara? Para com isso.
Então, é... beleza, eu posso casar sem ser processado.
Vai, lá vai, que coisa louca.
É...
ele acabou de medir com um paquímetro aqui e passou por 5 décimos de milímetro.
Eu vou ligar pra minha namorada, peraí.
Eu tô correndo uma dona que tá vindo aí atrás de mim. Sabe por quê, seu gente? Pelo seguinte, porque o Tião não quer nada com a hora do Brasil. Tá é completamente triste, cabeça baixa. Né?
Muito triste, meu amigo, quando o cara foge de uma mulher porque não pode mais encará-la sexualmente.
Na coxinha.
É, mas não resolve, meu filho, não resolve. O negócio tem que ser por inteiro, completo, né? Agradar plenamente, se realizar e realizar a parceira. Agora, isso acontece quando você toma viril, que você está pronto, preparado, virilmente falando, para encarar, né? A dona encrenca, encarar a gatinha. Mas você deixa chegar a esse ponto errado. Já existe aí um produto chamado viril, cara. Você toma viril e vai realmente se transformar num verdadeiro macaco novo. É isso aí. Muito bom, viril. Você liga agora para 717-3030.
717-3030.
Faça o que todo mundo está fazendo. Preparar o Braulio para as grandes lutas. Tomou viril? Subiu.
Falhou a voz da experiência.
Vai é mesmo, Joana.
Então tá, olha só. Aí fala que como é que é? Que o
isso,
pequeno...
que o tamanho reduzido diminuir a libido dela, vai fazer com que a mulher...
Então tá, vamos fazer uma conta aqui. 26 mais 7 dá 33, correto?
Sim.
Então a mulher com 33, 35, 40, a mulher chega ao auge sexual da vida, né?
Sim,
por favor, entre esses números aí.
Sim.
A mulher quer chegar no auge da vida sexual com um cara de 60. É. E tá reclamando que o cara não vai poder fazer sexo.
É de se esperar, né, mano? Então...
cara, putz. Aqui, né? Olha, esse mundo... Esse mundo tá perdido, cara.
Vamos lá.
Esse mundo é do diabo. Não, deixa o diabo de fora. Porque...
vamos ver aqui. O casal viveu por 2 anos uma relação de namoro e noivado. Durante este tempo, não desenvolveu relacionamento sexual de nenhuma espécie em função da convicção religiosa de Antônio Chagas. Cara, é a desculpa do cara, né, mano?
É essa, meu amigo telespectador, é essa a juventude que a gente é obrigado a ver?
O cara entrou pra igreja pra não... Finish him! Já não ter motivo pra... pra... Fatality. Pra sair mostrando...
Então, mas aí vem o negócio. Cara, o cara tem 53 anos hoje, uhum. 51.
Sim.
Cara, 51, certeza que o cara já não é mais virgem.
É.
O cara vê lá, pá,
minazinha. Se o cara for, tem a prova, o cara deve ter algum problema.
Não retém, tem um pito pequeno. Oh, é.
Não, vamos continuar.
Pera aí, continuando. Então, peraí.
Vamos continuar.
O cara tem 51 anos, conheceu uma menina de 24 anos.
Ui.
Pô, cara, é igual um cara de 20 que saber que a menina é de 14, pá.
Para com
Nelson
isso,
Rodrigues,
para
com isso. Contei uma da vida como ela é, por favor, aí.
Nelson Rodrigues, da vida.
Nelson Rodrigues, né? Então, porque existe toda uma, né, uma libido dentre a idade de 14, 16 anos em relação à menina.
Cara, que coisa nojenta.
Não, não sou eu.
Faz esse tipo de coisa.
Não sou eu.
Tá, beleza.
Também eu, com 14, 16 anos, um cabaço gigante. Eu também, cara. Né? 10 anos depois não mudou muita coisa, não.
Eu parecia aquele cara, meu cabaço era tão escroto que parecia que ele dava pra ver da lua, igual aquele personagem do Naruto que anda com cabaço nos quatro. Qual é o nome daquele cara? O Gara, né?
É legal que se fosse Naruto, fosse brasileiro, seria o Moringão, né?
O Moringão. Deixa eu ver, até perdi onde eu tava aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Carla hoje o acusa de ter usado a motivação religiosa para esconder seu problema crônico. Em depoimento à imprensa, a denunciante disse que se eu tivesse visto antes o tamanho do problema, eu jamais teria casado com um cara impotente.
Cara... Impotente, mas casou com 53 anos, meu. E outra coisa, é a primeira mulher que reclama que tem um problema pequeno.
É. Esse não é o maior dos seus problemas.
Carla, se você ainda não se casou, tem uma coisa pra dizer pra você. Problema é seu.
Vamos ver aqui. Qual pode ser da legislação brasileira?
Vamos ver.
Dá, meu. Tá. A legislação brasileira considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando existe a ignorância anterior ao casamento. E justamente partindo dessa premissa que a advogada pleiteia agora a anulação do casamento e uma indenização de 200 mil. Pelos 2 anos de namoro e 11 meses de casamento, cara. Na boa, cara.
Mas peraí. Aí tá falando que a legislação, se a mulher não sabia que o cara tinha um pito pequeno, uhum. né, nesse caso aí, ela pode pedir a anulação do casamento.
Pode. Eu acho que o cara também pode pedir anulação se a mulher tiver uma deformação maluca lá, ou então ela não poder ter...
Se tiver um pinto saindo da testa, tranquilo.
Não, saindo da testa ele vai ver, né?
Ah, será?
A não ser que ela ande de chapéu.
Sim, chapéu.
Imagina, a menina, tá, o cara vai na igreja com a menina. O que você tá fazendo chapéu na igreja? Você não pode tirar esse chapéu.
Não,
posso.
É chapéu. Diaba larga, hein? É. E o meu pinto na testa é maior que o seu.
É chapéu então, de pimpe, assim, que tu...
Aí não pode. Tá, vamos lá. Mas assim, tem sinal que dá pra saber se o cara tem um pinto grande ou não.
Dá pra saber, sim, não. Tu tá numa massa ali. Tá
tô desse jeito, tá homem, mano.
Não, exatamente isso, mas por exemplo, ela não viu o tamanho do carro do cara? Né? Os caras chegam lá de picape, carro grande. Uhum. Cara, é de conhecimento popular. Então, que número de sapato o Dolores aí ele calça?
Então é com um cara chamado Dolores, né?
O cara tem 1,80m, o cara calça 38, filho. Vamos lá.
Antônio, que agora é conhecido na região como Toninho Anaconda. Qual é o nome?
Toninho Anaconda, cara.
Afirma que a repercussão do caso gerou graves prejuízos à sua honra e também quer reparação na justiça por ter tido sua intimidade revelada publicamente.
Ou seja, o que pra Carla era um pequeno problema, pra ele se tornou um grande problema.
O fato é que se o gato não come o bife, o gato não é gato, ou o bife não é bife.
Tá, Tá, o que tem a ver?
Puta, cara, essa foi uma frase desnecessária.
Quer ver o pinto com a cueca nisso aí? Mas é certeza, a minha certeza, comi em restaurante caro, o cara tinha um carrão, carro novo, sempre revisado. Vamos ver o que mais. O cara tinha um iPhone. Olha, ele percebeu essas coisas.
Eu acho assim, isso me lembra. Isso me lembrou uma música, cara.
Qual música?
Me lembrou uma música que conta uma história, a história de um jovem que tinha um problema parecido com esse, e aí ele comprava carros e casas e coisas muito grandes, assim, pra compensar. Isso é contado numa canção folclórica de uma banda chamada Baba Cósmica.
Caramba, folclórica.
Chamada Vergonha Curta.
Então. Manda ver. Não é com você que eu tô falando, não, senhor Antônio Chagas. Solta a vara curta aí.
Quando adolescente foi para um puteiro, sabia muito bem que estava cometendo um erro. Quando viu a vagabunda, o pinto amoleceu. Foi então que percebeu o erro que cometeu. Resolveu que namorado iria arranjar. Coitadinho pra garota conquistar. Pagou o motel e levou-a para a cama. Broxou novamente e vestiu seu pijama. No puteiro gastou dinheiro, no motel também. Mas João, que tem filho pequeno, ainda não cuida ninguém. No puteiro gastou dinheiro, no motel também. Mas João, que tem filho pequeno, ainda não cura ninguém. 10 anos se passaram e João voltou, querendo comer as mulheres que nunca agradou. João enriqueceu e parece feliz, anda de carro importado, empinando o nariz. João comprou um carro importado para uma mulher impressionar. Homem que tem pinto pequeno, compra carro grande para compensar. No puteiro gastou dinheiro, no bota também. Mas João, que tem pinto pequeno, ainda não cura ninguém. No puteiro gastou dinheiro, no bota também. Mas João, que tem pinto pequeno, ainda não cura ninguém. No puteiro gastou dinheiro, no bota também. Mas João, que tem pinto pequeno, ainda não cura ninguém. No puteiro gastou dinheiro, no bota também. Mas João, que tem pinto pequeno, ainda não cura ninguém.
Voltamos. A gente vai falar agora de uma notícia de grande impacto.
Arquiteto sofre lesão na testa por ser atingido por vibrador voador.
Oh, hell no!
Fala vibrador voador 3 vezes sem errar.
Vibrador voador, vibrador voador.
Fala aí. Vibrador voador, vibrador voador, vibrador voador.
Nossa,
foi mais fácil do que eu pensei.
Que gay, cara. Muito gay. Gay demais isso aí.
Quer dizer, só ser atingido na testa que é tenso, né?
Vamos lá, então. Vamos lá.
Não. Tá escrito ali, ó. Júri S-K-U-M-A-V-C. Então é. Júri escuma você.
Vamos lá. O júri escuma você se feriu em uma festa de despedida, provavelmente despedida de solteiro, né? A stripper lançava objetos sexuais com a vagina nos clientes.
Ou seja, a gente pode sonorizar isso como...
Pra você dar uma ideia, cara. O arquiteto Júris, como você, de 31 anos, que mora em Darwin, na Austrália, sofreu um machucado na cabeça após ser atingido com um vibrador voador que uma stripper lançou com a vagina.
Olha só. O cara mora na cidade?
De Darwin.
De Darwin. Sabe o que vai acontecer com o filho dele, né?
O quê?
Ele vai passar a vida inteira desviando das...
Isso não tem muito a ver com a teoria de Darwin, pero...
Deixa quieto.
Vamos lá.
Mas não é que... Não é de
isso
Darwin.
Aí é, essa aí é a teoria do Lamarck. A do Darwin diz que pessoas que morrem com isso, elas não se reproduzem, então elas deixam de existir. Ou seja...
Então, peraí. Então, essa...
A próxima geração de pessoas nascidas em Darwin não vão ser atingidas por vibradores voadores.
Então... O cara vai passar desviado desse bagulho, cara.
Então,
vamos lá. Eu tô errado.
Pode ser, o cara deve ter um azar da porra.
Ué, não fala, Darwin não fala do...
Da evolução.
Da evolução. Tá. Qual é a evolução, qual que é a próxima etapa da evolução de alguém que tomou algo na testa?
Eu acho que é de um cara que não vai pra esse tipo de lugar.
Sim, isso aí, não, isso é inteligência. Vamos falar de evolução. A evolução, por exemplo, então, você sabe isso, que você deram um tapa na sua testa. Né? Hoje é festa na floresta, brincadeirinha mais velha do mundo.
Vamos lá, vamos
quando alguém chegar pra você da próxima vez e falar assim, hoje é festa na floresta, o que você faz?
Vou levar a testa.
Você já não se defende? Ou seja, o filho desse cara vai andar se defendendo na rua, cara.
É, já vai falar pro filho dele, meu filho, sempre quando você tiver com uma... Sempre, nunca pare na reta de uma stripper que lança coisas pela vagina. Mas eu vou, a gente vai cortar esse pedaço porque isso tira um pouco do...
Não, tá ótimo, vamos continuar. Tá.
Ele sofreu uma machucada após ser atingido por vida do voador que uma stripper lançou com a vagina.
Peraí.
Segundo a reportagem do jornal italiano Northern Territory News.
É, do território norte das notícias.
Tá cara do cara, nossa, vamos lá aqui. Isso como você afirmou que foi ferido na testa por um brinquedo sexual medindo cerca de 12 centímetros.
Aí, ó, como você diz, é menor que o boneco do Hulk.
É, o boneco do Hulk tem 32 centímetros, né? Então, tá, de comprimento, tá. Durante uma festa de despedida de um amigo que ocorreu em 28 de dezembro. O arquiteto ainda ostentava cicatriz na testa durante o casamento do amigo, quase 3 semanas depois do incidente. Cacete.
Exatamente. Vamos só voltar aqui, ó.
Uma cicatriz.
O Skuma, você, ele levou... Como é que a gente pode falar isso?
Pô, dá a paulada, ele te leva mesmo. Te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra lei, mano.
Ele levou um ataque...
Ele levou uma pintada.
Ele levou uma pintada na testa. E o cara não é uma cicatriz.
O cara ficou com uma cicatriz, imagina ele chegando nas...
Cara, agora, peraí.
Nossa, você tem uma cicatriz na... Como você conseguiu essa cicatriz? tem uma longa história.
Né? Vamos imaginar um negócio aqui. Uhum. O cara, ele foi atingido por um vibrador, né? Uhum. Que deu uma cicatriz. De que material era feito esse vibrador?
Cara, meu... Eu acho que era feito de adamantium, cara. Que vamos dar uma olhada aqui. Segundo escuma você...
Como você?
O vibrador foi lançado por uma stripper que tinha como principal atração uma apresentação em que lançava objetos sexuais com a própria vagina nos clientes. O arquiteto destacou que os vibradores eram jogados a 7 metros de distância e a 2 metros de altura.
Cara, peraí. Eu tenho um desafio pra quem ouvir esse podcast. Eu quero lançar uma promoção hoje. Não, de verdade, eu quero lançar uma promoção hoje. Vamos pegar aqui, vamos pensar aqui. Um vibrador de 12 centímetros. Que peso você daria pra um vibrador de 12 centímetros?
Depende do material.
Então, mas fez uma cicatriz no cara. Então tem que ser de material rígido, não é de borracha. Tem que ser de plástico ou metal.
Ou metal.
Cara, vibrador de metal, vem com a mãozinha fazendo chifrinho assim, cara. Não, tá, vamos supor. 200
gramas, mais ou menos.
200 gramas.
200
gramas. Ah, 200 gramas. Eu vou bolar um presente aqui. Eu vou dar um presente pro leitor que me provar matematicamente qual era a força da chifrota. Cara, isso tem que valer alguma coisa.
Cara, tem que valer.
Eu quero as contas, eu quero saber o arco e assim... E também sugestões de que material poderia ser, porque é uma cicatriz no cara que dura 3 semanas.
Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar aqui. Olha, eu vou fazer o problema aqui. Um objeto de aproximadamente 100 gramas foi arremessado de um ponto A ao ponto B, formando um arco de 7 metros de comprimento e 2 de altura. Calcule a força necessária para a efetuação dessa ação.
Ai, caramba, cara. Música, eu tenho uma música na cabeça, uhum, que vai de encontro com a testa desse cara.
Nossa, cara.
A música, ela fala do quê? De um vibrador. Não, ou melhor, a notícia fala de um vibrador, uhum, voador.
Uhum.
Ou seja, a gente vai tocar aí pra vocês I Believe I Can Fly.
É, a gente vai fazer a versão do My First Game Games, que é uma versão mais um pouquinho mais animada e de uma banda que...
Exatamente. Um pouco mais de... E todo mundo sabe que, assim, a festa foi animada. E tem uma coisa também que eu tenho que dizer. Volta lá no começo da notícia. Volta mais um pouquinho. Tá, o cara sofreu a lesão. Coisa. Ele processou a mulher, é isso?
Não, não teve processo. Acho que o cara só...
Não, se tivesse sofrido um processo, ele não ia ganhar.
Por quê?
Vamos ver. O final da notícia tá dizendo que... O show da mulher era tacar as coisas nos outros com a xoxota tona.
Eu vi um vídeo com a sacanagem do caramba, cara.
Ai, que medo.
Mas deixa quieto, vamos ver isso daí, já acabou.
Ah, eu esqueci de falar do vídeo.
O cara fez a enema, a mulher fez a enema.
Ai.
Encheu assim de água. É o que
acontece. Eu perguntei, né? Ela... Eu perguntei.
I used to think that I